Estamos aqui na Web Rádio JSV. Eu sou a Mel Amaral, estou aqui no programa Radar do Movimento, trazendo orientação para vocês e quebrando as dicas. Estamos aqui com um convidado extremamente especial. Ele vai se apresentar para vocês, porque é uma honra ele estar aqui hoje com a gente. Tudo certo?
É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Guto Nascimento e estou atualmente como técnico da Seleção Brasileira de Paratletismo.
Excelente. Guto, de verdade mesmo, estou extremamente feliz de estar recebendo você aqui hoje. Fala um pouquinho para a galera, um pouquinho, hein, gente? Escuta só a formação dele.
Bom, eu sou graduado em Educação Física, aqui na Unital. Tenho uma pós-graduação em Treinamento Desportivo, uma especialização em Fisiologia do Exercício, uma especialização em Esporte para Pessoas com Deficiência, mestrado em Engenharia Biomédica e atualmente eu curso pós-graduação em Gestão de Pessoas e Gestão de Projetos.
Não é pouca coisa não, hein? Escutar essa quantidade de informação, ele vai trazer muita informação de qualidade. E assim, fala um pouquinho pra gente, Guto, sobre a sua experiência nessa área do paratletismo, de lidar com pessoas PCDs. Fala um pouquinho pra gente dessa sua trajetória profissional.
Bom, eu comecei no paratletismo, né? Na verdade, no paradesporto, em 2013. Eu passei no concurso da Prefeitura de Taubaté e, na verdade, caiu no meu colo o paradesporto, né? Um projeto que estava iniciando e eu peguei esse projeto e resolvi tocar esse projeto à frente. Na época, eu não conhecia nada da pessoa com deficiência, né? Só de ver passando na rua, era isso que eu conhecia. E a partir daí, comecei a estudar, me aprofundar mais e tomei amor pelas modalidades paralímpicas.
Olha que interessante, então você não sabia nada, não foi o seu, como eu posso dizer, esse vai ser o meu trabalho, é com isso que eu vou trabalhar.
Na verdade, foi realmente um acidente da vida, né? Eu trabalhava na prefeitura de Jambeiro e dava aula numa escola na zona rural de Jambeiro e uma vez voltando para casa, eu dormi no volante e capotei o carro. Capotei o carro e sofri um acidente, foi grave. E minha esposa, na época, ela falou, ó, para de viajar, presta um concurso aqui em Taubaté. E aí prestei, passei e caiu no meu colo para o paradesporto.
Interessante. Fala um pouquinho pra gente como que tá sendo o lado do paradesporto aqui em Taubaté.
Bom, aqui em Taubaté a gente evoluiu bastante, né? Quando eu entrei em 2013, nós tínhamos poucos atletas, cerca de 7, 8 atletas. Hoje a gente conta com 150, né? Em 9 modalidades. Hoje em Taubaté, o atletismo é o nosso carro-chefe, né? Mas a gente tem atletismo, natação, ciclismo, triatlon, halterofilismo, futebol para surdo, enfim, uma série de modalidades aí que a gente atende a população de Taubaté e da região, né? A gente tem atletas em Taubaté, mas que moram em Pindo, em Caçapava, em São José dos Campos.
Então acaba agregando outras pessoas também das regiões próximas.
Sim, sim. O nome desse programa é Esporte para Todos, né? Então A pessoa procura por a gente lá no campo da CTI e a gente acaba acolhendo todo mundo.
É interessante, né, Guto? Pois é um público que fica um pouco invisível, né? Na sociedade. Dificilmente as pessoas percebem e o esporte acaba agregando um pouco. Pois as academias, as outras estruturas que envolvem exercícios não estão preparadas, na tua visão, para receber esse público?
Eu diria que nem fisicamente e nem profissionalmente, né? Eu acompanho a formação dos novos professores porque coordeno um grupo de estudos na Unital e vejo o quanto eles são como eu era. Né, não conhecem a pessoa com deficiência, não conhecem as deficiências, né, não sabem como lidar com as pessoas com deficiência. E as academias também, infelizmente, poucas ou nenhuma é adaptada para esse público. Né? O espaço entre os equipamentos é pequeno, muitas vezes, não passa uma cadeira de rodas, ou tem uma escada para que você chegue na academia. Né? Então, infelizmente... nem o ambiente e nem os profissionais hoje são qualificados para atender esse público.
Certo. Fala um pouquinho para a gente, pois tem uma divisão, né, dos tipos de deficiências. Quais são as maiores que vocês recebem aqui em Taubaté?
Bom, aqui em Taubaté, a gente, curiosamente, Taubaté, ela tem uma média de pessoa com deficiência maior que a média nacional, né? Pelo IBGE, a gente tem cerca de 24% da população com algum tipo de deficiência. E Taubaté tem 28,6%. Então, a nossa média acaba sendo um pouco maior do que a média da população brasileira. Aqui em Taubaté, a gente atende todos os tipos de deficiência, mas prevalecem mais deficiências físicas, né? Tanto lesão medular quanto paralisia cerebral. São as duas que mais aparecem para a gente.
Lesão medular e paralisia
Isso.
cerebral. Os cadeirantes têm um público grande também aqui em Taubaté?
Sim, no caso, a lesão medular acaba sendo os
Os
cadeirantes em
tipos.
si.
Explica só um pouquinho, porque assim, a nossa ideia é sempre atingir um público, às vezes, que não consegue entender um pouco. Existem vários tipos de lesões, né?
Sim.
Tem os cadeirantes que não movimentam o tronco, tem os tipos de cadeirantes que têm uma movimentação. Explica só um pouquinho para a galera que está ouvindo.
Bom, de acordo com a altura da lesão medular, né, a
Isso.
medula passa no meio da coluna vertebral, né? Então vai da cabeça até o que a gente chama de cóccix. E de acordo com a altura é a sequela que ele vai ter. Então quanto mais baixo é a lesão, menor é a sequela. Então se a lesão é lá embaixo, perto do cóccix, provavelmente essa pessoa vai deixar de ter movimento, se for uma lesão completa. Vai deixar de ter movimento só no membro inferior. Quanto mais vai subindo a altura da lesão, também vai subindo a parte do corpo dele que ele não movimenta e não tem sensibilidade. Né? Então, se for numa altura torácica, mais ou menos na linha do peito, essa pessoa não vai ter também o controle de tronco. Então, ela não vai ter uma postura como a nossa. Ela não consegue manter o tronco reto. Né? Então, ela não controla o abdômen e nem os músculos da coluna paravertebrais. Então,
Perfeito.
ela acaba tendo essa falta de controle de tronco. Se for mais alto ainda, na região do pescoço, cervical, ela perde também o movimento dos braços, né? Da mão e dos braços. Então, hoje em Taubaté, a gente atende bastante gente com lesão medular, principalmente proveniente de acidente automobilístico e lesão por arma de fogo, né? E no caso também, a gente atende bastante gente com paralisia cerebral. Por conta de falta de oxigênio no momento do nascimento, ou algum tipo de tumor, ou algum tipo de batida da cabeça durante a vida.
Olha só, interessante. Quanta informação. Bom, nosso primeiro bloco se encerra aqui. Se você conhece alguém que tem uma necessidade especial, ou se você tem alguém na família, fica aí que a gente já volta. Voltamos com o programa Radar do Movimento. Estou aqui com o Guto Nascimento, esse excelente treinador profissional de educação física. Ele vai falar um pouquinho para a gente agora, né, Guto? A respeito sobre os atletas mesmo da cidade de Taubaté. Fala um pouquinho da sua visão de treinador e como as pessoas reagem nesse início, quando elas estão iniciando mesmo no desporto. Como que é sair da inércia, sair da inatividade? E muitos devem ser até, não acredito eu, sedentários. Não
Sim, a ma
praticavam,
maioria sim.
a maioria, né? Não praticava nenhum tipo de exercício. Como que é todo esse processo quando chega na mão de vocês?
Bom, a Paralimpíada do Rio ajudou muito, né? Ajudou muito a gente. Depois da Paralimpíada do Rio, a procura aumentou bastante, né? Até fiquei surpreso, achei que o pessoal não iria acompanhar tanto e, na verdade, acompanhou. E o pessoal, quando vem procurar por curiosidade, né? Para ver do que se trata. E quando conhece, se apaixona, né? Eu brinco que ninguém é tão chumbado que não dê para chegar lá e encontrar um mais chumbado. Né? Tem vários casos, várias histórias assim, né? Encontrei uma vez uma anã, né, na rua, a abordei, larguei o carro no meio da rua, fui atrás dela, deve ter pensado que era sequestro, sei lá. E foi lá treinar com a gente, gostou, começou a treinar, estava se dando bem, provavelmente ia para a Paralimpíada do Rio, mas acabou engravidando e abandonou o esporte. O próprio André Rocha, quando ele apareceu lá para treinar com a gente, ele foi uma vez, não falou comigo, foi embora, foi a segunda vez, não falou comigo. Aí quando apareceu lá a terceira vez, aí eu o abordei. Eu abordei e perguntei, pô, e aí, o que aconteceu? Aí ele contou. Ele falou, ah, queria jogar basquete. Eu falei, então, mas antes de jogar basquete, vou te dar um peso na mão, arremessa ali pra gente ver como é que é. Aí arremessou, gostou. No fim, tirei ele do basquete pra não machucar. E virou o que virou, né? Então, assim, muitas vezes eles vêm relutantes, eles vêm saindo de um luto, né? Muitas vezes perder um membro ou se tornou um cadeirante, ele tem que passar por esse período de luto. É normal, né? Ninguém vai acordar no dia seguinte, ok, agora eu vou treinar, né? Então ele passa por esse período e aí quando ele decide, vai atrás da gente, a gente pode ajudar.
Olha só, muito interessante a sua visão de treinador, né? Até sabendo entender a modalidade da qual cada pessoa acaba sendo boa, né?
Sim, com o tempo a gente nota o perfil de cada prova, de cada modalidade, né? Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que é destra, e aí perdeu o braço direito. Ela tem potencial para ser um bom arremessador, mas eu vou ter que ensinar toda a coordenação para ela com o braço esquerdo, para depois ensinar o arremesso,
processo.
né? Então, se ela vai, por exemplo, para natação, ela tem muito mais chance de desenvolver mais rápido, né? De atingir um pico de performance antes, né? Nada impede que ela faça o arremesso e a natação, mas provavelmente essa pessoa vai se dar bem na natação e não no arremesso. Então, a gente
Sim.
acaba já indicando a modalidade melhor para ela, para que a gente ganhe tempo.
Exatamente, ganhei tempo mesmo esporte. Como você citou assim bastante pra gente sobre as Paralimpíadas, fala um pouquinho pra gente da sua experiência.
Com a seleção?
Isso com a seleção, porque assim, eu tô ansiosa aqui para ouvir um pouco e acredito que todo mundo. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência.
Bom, eu comecei a participar dos campeonatos nacionais em 2013, né? No final de 2013. Foi o primeiro ano que Taubaté se classificou num campeonato de nível nacional. E quando eu cheguei lá, fiquei maravilhado, né? Em 2015, foi a primeira vez que eu pisei no CT Paralímpico, que é onde eu trabalho lá em São Paulo. E foi engraçado que, quando eu estava no CT, o governador foi entregar algumas medalhas para quem tinha ido para o Parapan de Toronto, em 2015. E eu falei para a esposa do André, que o André foi receber uma medalha, eu falei para ela, eu falei, Vânia, é aqui que eu vou trabalhar. Ela deu um tapinha nas minhas costas e falou, não, vai, é sim, vai sim. Eu falei, não, Vânia, você não está entendendo. É aqui que eu vou trabalhar. E em 2018 veio o convite para que lá eu trabalhasse, né? Ainda liguei para ela, foi a primeira pessoa que eu liguei. Liguei para ela, falei, Vânia, você não acredita. Aí eu vou trabalhar no CT. E ela até lembrou do nosso papo naquele dia. Mas a experiência com a seleção é muito boa. Porque quando a gente fala em centro de treinamento paralímpico, seleção, é como se a gente falasse quase que em dinheiro infinito. Né? Então, o que eu preciso de material, de estrutura, o CPB dispõe.
Ele dispõe tudo
Né?
isso, né?
Então, o que a gente pede, o que é necessário, eles dispõem prontamente. Né? Claro que existe toda a cobrança de uma medalha no final disso. Né? Mas o trabalho com a seleção em si é sensacional, né? Os atletas que lá estão também todos focados na busca da medalha, né? E a gente tenta trazer um pouquinho para Taubaté dessa experiência lá, né?
Que
Dessa
experiência.
estrutura, de tudo isso, tenta replicar aqui numa escala menor, mas a gente tenta.
Excelente. Esse bloco foi de tirar o fôlego, hein? Eu acredito que deu até uma ansiedade agora para a gente ouvir um pouquinho mais das suas palavras aqui, hein, Guto? Obrigada. Voltamos. Voltamos aqui na Rádio JSV com o profissional Guto Nascimento, e eu vou falar bastante o nome dele, porque realmente eu estou muito feliz dele estar aqui hoje com a gente, no programa Radar do Movimento, onde a gente está buscando profissionais excelentes para trazer informação de qualidade. Vamos lá, Guto. Agora fala um pouquinho para a gente sobre a questão do desporto mesmo, esporte, tá? Para os deficientes, PCDs e pessoas com necessidades especiais. São várias nomenclaturas, né, que as pessoas utilizam. Né? Poderia até falar na tua visão assim, qual que é a certa, como que deveria ser chamado. Fala um pouquinho pra
Bom,
gente das modalidades e questão do atleta. Como que é o perfil do atleta?
tá. Quanto à nomenclatura, eu acredito que o correto seja pessoa com deficiência.
Deficiência.
Porque, em primeiro lugar, ela é uma pessoa.
Isso.
Né? Assim como a gente vai falar sobre o atleta, é o atleta com deficiência. Né? Então, ele é um atleta. Antes de ter deficiência, ele é um atleta. Bom, com relação ao esporte, é engraçado. Eu, antes de entrar no movimento, né, paralímpico, eu sempre olhava a pessoa com deficiência pensando no que ela não pode fazer, no que ela não consegue fazer. E depois de estudar, depois de conhecer as pessoas com deficiência, depois de conhecer o movimento, eu olho a pessoa já vendo o que ela é capaz de fazer e não o que ela não consegue fazer. Porque o que ela não consegue fazer, não sou eu que vou mudar. Né? Eu vou mudar, eu vou melhorar as potencialidades do que ela consegue fazer. Né? Então, depois que entrei no movimento, eu entendi que o meu olhar para ela é um olhar do que ela é capaz de fazer. E aí, sabendo o que ela é capaz de fazer, eu consigo melhorar isso nela. Né? Quanto às modalidades, bom, a gente tem uma série de modalidades. Existem modalidades específicas para pessoa com deficiência, específica para deficiência. Então, por exemplo, o goalball é uma modalidade exclusiva para deficiente visual.
Certo.
Né? Só existe no esporte paralímpico, né? Não existe o goalball olímpico, diferente do judô, que tem o judô olímpico e o paralímpico. Né? O goalball é só para pessoa com deficiência e, no caso, visual. Né? O judô também é exclusivo para deficiente visual. Né? Então, não tem um paralisado cerebral, por exemplo, que pratica judô. O judô é só para visual. Os esportes, eles não são mais fáceis. Né? Engana-se quem pensa que o esporte paralímpico ele é mais fácil do que o olímpico. Ah, o André arremessa sentado, é mais fácil. Na verdade, o André arremessa sentado para tornar possível que o André arremesse, já que ele não fica em pé.
Sim.
Né? Então, assim, é uma adaptação que não torna mais fácil, mas torna possível. Né? A gente tem aqui o Alessandro, aqui em Taubaté, que ele é campeão paralímpico, bicampeão do PAN, campeão mundial. E quando o Alessandro vai entrar no setor para lançar o disco, por exemplo, eu entro junto. Ele é deficiente visual. Se eu não for junto, ele não sabe onde está o setor. Então, essa adaptação da regra permite que o Alessandro pratique o esporte. Né? O peso que o Alessandro arremessa é o de 7,260 kg, que é o mesmo peso do olímpico. Né? O disco é o de 2 quilos, que é o mesmo peso do disco olímpico. Né? Então, assim, não é um esporte mais fácil.
Uhum.
Né? Então, as adaptações elas acontecem para que seja possível. Por exemplo, no ciclismo, o ciclismo tem uma regra que é interessante. No ciclismo, você tem que ter 2 freios funcionais. Né? Essa é a regra do ciclismo. Aí você pega um atleta que só tem um braço, né? E aí você tem que fazer uma adaptação na bicicleta, de jogar os 2 freios para o mesmo braço. Né? Tem até um atleta na Inglaterra, ele não tem um braço e não tem uma perna. E faz o ciclismo, um freio dele fica na mão direita que ele tem e o outro freio fica no cilim. Então a hora que ele mexe o glúteo ali, ele consegue frear. Foi a adaptação que ele fez. E assim, e a regra permite, já que os 2 freios funcionam e ele tem acesso aos 2 freios, por segurança. Né? Então, o esporte paralímpico, como eu falei, não é para ser mais fácil. Né? As adaptações são para que seja possível.
E essas adaptações acontecem variando, dependendo das limitações.
Sim.
Até questão de categoria, né? Eu fico pensando as categorias, as divisões, deve ser bem complicado para...
O esporte olímpico ele é dividido basicamente de 2 formas, né? Masculino e feminino.
Uhum.
Quando o esporte é como, por exemplo, o judô, você tem a categoria por peso, né? E pode ter a categoria por idade também. Mas pensando no olímpico, é masculino, feminino e peso. O esporte paralímpico ele tem a mesma divisão, masculino, feminino e também, por exemplo, no judô, tem a categoria por peso. Mas a gente também tem a divisão por classes. Não seria justo, por exemplo, numa corrida, uma pessoa que é amputada de perna correr contra um cara que é amputado de braço.
Certo,
né?
Exato.
Então a gente separa essas pessoas para que elas possam competir de forma de igualdade. Né? Então é isso que a gente chama de classe funcional. Sempre antes de uma competição, o atleta ele é avaliado por médico, fisioterapeuta e professor de educação física. São realizados testes para ver qual é a funcionalidade desse atleta, o que esse atleta é capaz de fazer. E aí, definido o que ele é capaz de fazer, ele é colocado dentro de uma classe. Né?
Certo.
Foi o que aconteceu com o André agora no Parapan em Lima. O André, ele subiu de classe. Ele era da classe 53 e aí lá ele passou por uma classificação. O professor de educação física que lá o avaliou achou que ele era capaz de mexer o tronco, de mexer o abdômen.
Caramba!
Né? André já passou por 28 classificações. Nenhum viu. Lá acharam que viram. Né? Eu não sou classificador, não vou julgá-lo. Já que ele viu, viu. E, enfim. E aí o André acabou subindo de classe, competindo contra pessoas que têm uma funcionalidade melhor que a dele.
Certo.
Né? Por isso que veio o bronze. E com muita alegria veio o bronze.
E com muita alegria veio o bronze para Taubaté, pelo André. Muito bom mesmo, hein? Estamos quase finalizando nosso programa. Voltamos já já. Voltamos com o programa Radar do Movimento, aonde a gente está falando bastante sobre a questão dos paraatletas, as pessoas com deficiência física. E a gente estava conversando um pouquinho agora a respeito, né, realmente das crianças, porque é algo muito pouco falado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como funciona também para as crianças deficientes. Se tem algo aqui em Taubaté, caso alguma mãe queira buscar também esse esporte para o seu filho, para a tua filha. Fala um pouquinho para a gente, Guto.
É, para as crianças com deficiência, a gente tem as mesmas modalidades, né, que a gente oferece para os adultos, claro, de forma adaptada para a idade da criança, e a gente atende, tanto no campo da CTI, quanto no Colégio Sente, a natação, o atletismo. E as crianças são muito bem-vindas e é super importante que elas pratiquem atividade física, né? Tanto para desenvolver a coordenação, mas principalmente para que ela conviva com outras pessoas com deficiência. Né? E isso é muito legal. É, tem vários casos de pessoas que vêm e falam: nossa, eu não queria sair de casa, e agora eu estou vendo ele ali. E falo: putz, ele está muito mais chumbado do que eu, e ele está aí, e eu estava que nem bobo na minha casa. Né? Então, é importante tirar a criança de casa, colocá-la para se movimentar, para ganhar saúde, e depois, para frente, pensar se vai ser atleta. Mas mais importante de tudo é tirar de casa, colocar para se movimentar e ganhar saúde.
Eu fico muito feliz, porque essa é a ideia do Radar do Movimento, é detectar mesmo esses movimentos disponíveis na cidade de Taubaté, porque muitas vezes não chega essa informação, né? É que nem você falou, a criança fica meio que isolada em casa e parece que ninguém deixa ela se movimentar, né?
Assim como os professores de academia não têm o conhecimento, não passaram por essa experiência de trabalhar com pessoa com deficiência,
sim,
muitas vezes o professor da própria escola também não. Né? E essa criança é cerceada do direito dela de participar da educação física. Né? Infelizmente, a gente acaba vendo isso, e acaba sendo muito comum a criança com deficiência que não participa da aula de educação física. Né? No máximo vai jogar ali dama, vai jogar xadrez,
é,
mas o movimento em si ela não realiza.
Ela acaba sendo privada mesmo desse, sim, movimento, né? E como a gente está falando de criança, fala um pouquinho para a gente da questão do movimento dos deficientes que são congênitos, né?
Uhum.
E aqueles que adquirem alguma deficiência. Fala um pouquinho dessa diferença.
É, a gente nota aí, eu tenho notado com o tempo que, por exemplo, falando em atletismo, muitas das pessoas que têm a deficiência adquirida, elas partem e se dão melhor nas provas de arremesso e lançamento. Né? Já as que têm a deficiência física congênita já se dão melhor nas provas de velocidade, nas provas de pista, né? Nas provas de corrida e salto. Né? Eu acredito que isso se dá porque essa criança com deficiência, ela acabou se desenvolvendo e adquiriu a coordenação ali necessária para aquele movimento. E depois de adulto, quando você de repente perde um membro, é como se você voltasse a aprender a andar. Né? Você perde um membro, por exemplo, perde uma perna, enfim. Você tem que reaprender a andar com a prótese, né? Tem todo um processo que essa criança já passou por esse processo desde pequena. Então, a capacidade motora dela, né? A coordenação motora dessa pessoa com deficiência adquirida acaba sendo menor do que a da deficiência congênita. Já no caso do deficiente visual, a gente nota que o deficiente visual adquirido, né, ele acaba tendo uma coordenação melhor do que o deficiente visual congênito.
Certo.
Né, porque ele vivenciou o movimento, né, ele enxergou o movimento durante a vida toda. E aí ele tem uma memória corporal da realização desse movimento que ele consegue fazer literalmente no escuro.
Interessante, hein? Interessante mesmo toda essa informação, porque muitas vezes quem tem um filho com deficiência não sabe lidar com essas questões, né? E não tem essas informações, não, tudo é limitado, né? Até a questão do vitimismo mesmo, acaba deixando muito a pessoa numa redoma e nela aquela pessoa não pode se movimentar, né?
A gente tem casos aí de atletas que vêm meio que num quadro de super proteção.
Isso.
E aí o pai vem e acompanha, claro que a gente permite que o pai venha e acompanhe, mas com o tempo o pai começa a ver que a gente também sabe cuidar dele, né? Mas que ele precisa de independência. Esse pai tem que entender que um dia talvez ele não esteja mais aqui para cuidar.
Sim.
Né? E o que a gente faz também, que o esporte faz, é isso. Permite que essa pessoa com deficiência ela consiga uma liberdade, uma autonomia muito maior.
Muito bom. Bom, tô até triste agora de estar encerrando o programa aqui com o Guto Nascimento, que esteve à frente da equipe de atletismo recentemente agora no Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer de verdade e principalmente Imagina. Pela sua humildade, tá? Como profissional e por ter vindo aqui no nosso programa Radar do Movimento. Queria que você pudesse agora falar um pouquinho, deixar o seu recado, falar o que você quiser para o público agora. Seus agradecimentos. Obrigada, viu, Guto?
Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E quero deixar o convite para que venham conhecer o nosso programa, né, o Programa Esporte para Todos, aqui da Prefeitura de Taubaté, que acontece principalmente no campo da CTI, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Só passar por lá, procurar por a gente, que a gente com certeza encontra alguma modalidade para que você pratique e saia do sedentarismo e vamos se movimentar.
Olha só, gostei. É isso, Rádio JSV, programa Radar do Movimento. Estamos detectando todos os movimentos possíveis para você.